The mansion was Umbrella's secret Bao laboratory, and it was clear that the in-development T-virus was the cause of the murder.
Resident Evil.
Olá, tropa! Estamos começando mais um T-Cast, o segundo episódio, esse sobre Resident Evil 6. Infelizmente, o Caio não vai poder participar com a gente porque o bonitinho foi viajar. Mas, bom, pra compensar, hoje eu tô aqui com a Gegé Pinheiro, do Super Controle Podcast.
Olá! Olá, enfermeira!
Com o John Lott, do Resident Evil World.
E aí, galera?
E com o Fábio Nani, do Zumbi Hunter.
E aí, pessoal? Beleza?
Bioorganic weapons are a global threat.
Start working with the rest of the world
about the Raccoon City incident.
Assuming my desire to reveal
the truth. I'm going to tell them everything. I've always valued your friendship, Leon.
Stay where you are. Mr. President!
It's all my fault. I did this.
Então, gente, Resident Evil 6 foi a maior euforia quando saiu, todo mundo ficando louco. Vocês, como que ficaram?
Ninguém esperava, né? Eu acho que todo mundo ficou louco porque ninguém esperava.
Não, ninguém esperava mesmo. Aquele trailer saiu do nada, principalmente a campanha também, que o pessoal não tava associando a Capcom aquilo a ser sobre Resident Evil 6, até por já ter tido algumas... Ano passado, a gente ter tido umas desilusões, né?
Muitas desilusões.
Aí o pessoal acabou não relacionando isso a Resident Evil, até que a Capcom resolveu postar o trailer.
Eu acho que todo mundo tava associando a campanha no Hope Left ao filme, né? O Retribution. Eu estava associando ao filme. Porque quando eu vi lá que tinha o símbolo de risco biológico, né? Eu logo associei. Ah, deve ser algo referente ao filme. Até porque no dia que eles estavam marcando naqueles trailers da campanha viral, que era 19/1, saiu o teaser do Retribution, né?
Foi. Então. Saiu tudo num dia só. Saiu o teaser do Retribution, a demo do Revelations e o trailer do Resident Evil 6.
E as expectativas, assim, eu não sabia dessa questão. Não tinha nenhum tipo de indício que ia sair o jogo? Foi de repente, de uma hora pra outra?
Sim, não. Até não tinha nada. Eles não tinham revelado nada. E o que já não tinha saído nada. Nada mesmo.
Só tinha rumor.
Só rumor. E o que pegou a gente surpresa, até que eles falaram que o jogo já fazem 2 anos que tá em desenvolvimento.
Nossa, deve ter sido animal pra vocês, assim, né? Eu tô me colocando fora do círculo aí, até pra explicar o pessoal que tá ouvindo, que assim, apesar de ser um fã de zumbis e tudo mais, eu não sou tão conhecedor do Resident Evil. Eu tô aqui mais como aquele curioso que vai se aprofundar mais no tema, vamos dizer assim, né? Mas eu tô empolgado também, eu vi o trailer do Resident Evil 6, assim, eu como sou fissurado em jogos de videogame, com certeza eu vou dar bastante atenção nesse jogo aí dessa vez, até porque eu tô tendo bastante contato, né, com a galerinha aí que curte aí o mundo, o universo do Resident Evil.
Eu acho importante ressaltar um pouco da história por trás da expectativa que o Fábio mencionou, porque no ano passado, 2011, no caso, vários sites noticiaram rumores, vários sites com credibilidade, alô IGN, né, noticiaram vários rumores e que a Ada estaria envolvida, que Resident Evil 6 passaria no Brasil e na China, que teria Leon e Chris. Ninguém deu bola para isso, até que na TGS, né, de 2011, saiu um trailer, um teaser, na verdade, que dava, né, confirmava entre aspas, esses rumores, e vários sites também com credibilidade noticiaram como verdadeira, até que veio a Capcom e falou: não, esse vídeo não tem nada a ver, né? Desmentiram total. A IGN perdeu total credibilidade, vários sites de Resident Evil também, até que agora em janeiro desse ano ninguém estava esperando de fato que tivesse algo de Resident Evil 6, depois de todas essas mentiras, né, desilusões. E a Capcom surpreendeu todo mundo aí. Acho que é por isso também que a expectativa tá alta.
Só que isso começou do negócio do teaser, acho que na Comic Con, no Resident Evil Day, que eles fizeram uma conferência falando dos jogos que iam sair. Falaram do Resident Evil 4 Code Veronica em HD, do Revelations, do Operation Raccoon City. E no final falaram que tinha liberado um logo do Resident Evil 6, que até tiraram foto e tal, e mostraram. Começou aí, e a data na foto tava pra Tokyo Game Show. Aí acho que algum espertinho aproveitou e fez o trailer, e daí todo mundo ficou super, assim, feliz com o trailer, mas aí mais tarde foram e falaram que não era verdadeiro. Aí todo mundo ficou muito triste por causa disso.
O que teve no trailer, assim, que deixou a galera empolgadaça, assim, que não tem na realidade, vamos dizer assim?
Na verdade, o trailer nada. Não tem nada. Tipo, mostrava nada, porque focava em umas imagens e não tinha nada. Só que a gente tava tão empolgado que a gente nem tinha, sabe? Qualquer coisa que saísse... Tava valendo.
Mostravam algumas imagens, assim, de lugares ao redor do mundo, textos falando que o bioterrorismo se espalhou, que tomou proporções mundiais e muito sérias, e no final uma música bem legal também no piano, né, que vários sites oficiais de Resident Evil, oficiais não, né, vários sites de Resident Evil usam de fundo até, que eu já vi, e no final, né, o logo Resident Evil 6, então isso aí deixou todo mundo louco.
E depois de tal, tudo desse trailer, alguns dubladores, alguns atores começaram a incluir Resident Evil 6 nos currículos, né? Nos perfis online. Aí todo mundo foi, ficou com uma pulga atrás da orelha, né? E aí? Mas tá, eles foram, colocaram no currículo, tiraram. O pessoal noticiou, mas... Mas por causa do trailer ficou todo mundo muito decepcionado. Aí ninguém mais estava esperando nada, assim.
Nossa, nem me lembro daquela madrugada, a gente esperando por novidades na TGS, o Newton lá tentando, ele tava lá participando do evento, daí comentando as coisas, daí eu lembro que até no final, quando ele falou que... Olha, acabou aqui, galera, e não teve nenhuma novidade sobre Resident Evil 6. Nossa, todo mundo ficou super decepcionado, porque era de madrugada aqui, até foi bem, bem chato aquele dia. Que a Capcom tinha prometido um monte e acabou não revelando muita coisa, não.
Mas aí foi, também vieram alguns outros rumores. Veio um outro rumor que o Resident Evil 6 poderia estar na mão de uma desenvolvedora ocidental, a Spark Unlimited, mas... Por aí só rumores.
Posso fazer uma perguntinha?
Uhum.
Vocês acham que, de repente, a Capcom acaba investindo de repente, assim, que é difícil você esconder uma franquia tão importante assim dos fãs, né? Então, pelo que eu entendi, vocês meio que foram pegos de surpresa com o Resident Evil 6. Vocês acham que pode ter relação com essa febre zumbi que vem acontecendo aí nesses últimos tempos, talvez? Eles enxergaram mais potencial para lançar o jogo? Vocês enxergam dessa maneira? Eu tô enxergando dessa maneira como leigo, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês, como experts aí, têm essa mesma visão.
Eu acho que a Capcom acordou finalmente. Claro que tem sim uma parte de... uma pitada dessa onda zumbi que tem acontecido na mídia, né? Mas eu acho que a Capcom finalmente... Eles querem agradar todos os fãs, né? O que é algo meio impossível. Mas eles querem que os fãs antigos retornem à série, principalmente aqueles que largaram a série depois de tanta ação no Resident Evil 4 e no 5. E também agradar os novos, que gostaram muito dessa de tanta ação nesses novos jogos, né? Então é um pouco de tudo isso, sabe?
E ainda atrair novos, né?
Sim, de fato.
Como eu, né?
Mas então, e aí... saiu do nada um site chamado No Hope Left na internet com um símbolo parecido com o símbolo de risco biológico.
É do bebezinho?
Não, esse é do
Operation Raccoon City, esse é outro.
Pô, esse eu achei muito bom, cara. Fiquei com medo aquele dia, aquele que eu vi a primeira vez esse site, cara.
O único viral que eles acertaram foi o do Operation Raccoon City, porque o do 6 e o do Revelations...
Dos três últimos que teve. Revelation, Operation Raccoon City, de Resident Evil 6, vou te falar só o...
Mas o 6 praticamente não tem campanha, né? A campanha viral que teve até agora foi só pra anunciar mesmo.
Mas eles tentaram, GG. A minha opinião, pessoal, o erro da Capcom foi... O que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma campanha pra começar a divulgar, tentar, sabe, já associar Resident Evil 6 àquele site, pra aguçar a curiosidade dos fãs, de outras pessoas também. E só que o que eles não contaram é, tipo, não fazer divulgação. Não sei o que eles pensaram, se só soltaram o site, sabe? E vamos ver no que dá. Não sei se eles fizeram só isso ou o que. Eu acho que eles deveriam ter pego algumas pessoas aleatórias e começar, sei lá, ter começado a divulgar. Porque o site, se eu não me engano, acho que começou dia 11.
Foi.
E a gente só ficou sabendo 2-3 dias antes de sair o trailer.
Dia 16.
Então, nesse meio tempo, ficou no vácuo. Ninguém sabia de nada. Sabe, eu acho que eles não souberam aproveitar direito essa campanha. Tanto, eu gostei muito daquele vídeo daquela chinesa, eu achei que ficou muito bem elaborado, eles podiam ter explorado aquilo, sabe? Ter pegado as pessoas aleatórias, pra não dar muito a entender que era de Resident Evil 6, mas também não, sabe? Porque ficou no vácuo o site, a gente só ficou sabendo 3 dias depois e logo depois já saiu o trailer e acabou. Não teve.
E o que tu falou faz sentido, mas eu acho que a Capcom, a gente não pode também subestimar ela. Ela é uma das maiores e mais conhecidas produtoras de videogames do mundo. Pra se propagar alguma coisa que eles façam, qualquer coisa, notícia mínima que seja, percorre o mundo inteiro em questão de minutos. O que eu acho que foi é que a Capcom, isso eu ouvi até no Games on the Rocks, o pessoal falando isso, que a Capcom, ela tá lançando tanto Resident Evil que corre o risco deles darem tiro no pé. Porque um lançamento vai sobressair no outro. Entendeu?
É isso que eu tava falando.
Mas é isso que aconteceu com... Até... Eu acho que eles deviam ter esperado até o lançamento de... Lançar Revelations, lançar Operation Raccoon City pra depois divulgar Resident Evil 6. Porque pode ver, o que a gente tá escutando é que o pessoal tá... Desde que saiu o trailer, o pessoal acabou esquecendo o Operation, acabou esquecendo o Revelations e só quer saber de Resident Evil 6. Não, tipo, quem é muito fã mesmo ainda sabe que ainda tem os outros jogos, mas, tipo, quem tá chegando agora, ou quem já conhece só do 4 e do 5, não quer saber dos outros, quer saber
de Resident Evil 6. Será que foi meio um erro aí, talvez, estratégia deles, cara, de lançar tudo junto, assim?
Pode ter sido, cara. É como falaram lá no Games on the Rocks, foi um tiro no pé. Porque eles estão... Tá certo, eu adoro. Vou jogar todos os lançamentos quando puder e tal. Porque eu sou fã da série. Mas é um lançamento muito em cima do outro. Então um vai acabar sobressaindo o outro. Eu torço pra que isso não aconteça. Mas pode ser até que eles tenham algum problema nas vendas depois. Porque com certeza o nego vai... Ah, eu não vou comprar o Operation Raccoon City agora. Porque eu vou esperar o sair em novembro.
E o filme também, né? Não sei se o filme vai encavalar também.
O filme também. Em setembro. O filme foi muito prejudicado na divulgação. Porque por causa dos protestos do Sopa, eles adiaram a divulgação do teaser. E daí caiu bem no dia que divulgaram o trailer. Então a divulgação do filme foi muito, muito ofuscada.
Mas ó, Samela, eu já penso de outra forma. Porque assim, se eu te falar, a minha opinião é que eu acho que eles até combinaram. Porque aproveitando isso que aconteceu de causa da Sopa e tal, eu acho que eles até acabaram meio que combinando. Porque... A gente pôde ver que aquele dia, no Twitter, subiu, pelo menos que eu vi, subiu 3 tags. Resident Evil, acho que R6 e R5. Eu acho que R5 era em relação ao trailer de Resident Evil Retribution. Eu acho que ajudou. Eu acho que foi meio que combinado. Eu acho que a Sony deu uma conversada com a Capcom e falou, não, Acho que até, se eu não me engano, a Mila tinha falado que ia soltar, acho que uma semana antes. Primeiro era no Natal. Aí depois não sei que dia lá, que eu acho que era uma semana antes do trailer de Resident Evil 6 ter saído. Eu acho que quando ela falou isso, já devia estar meio que certo, mas daí eu penso que deve ter ouvido alguma negociação entre a Sony e a Capcom e acabaram pra fazer no mesmo dia só pra ter destaque pros dois. Só que o que a Sony não esperava é que, logicamente, os jogos fazem muito mais sucesso que os filmes. Apesar que os filmes fazem muito sucesso, mas acabou mesmo que ofuscando. Porque é o trailer de Resident Evil 6, né? Não é qualquer jogo.
Eu queria ainda acrescentar uma coisa. A gente está falando das vendas. Eu acho que o Revelations não vai ser tão prejudicado assim pela liberação do Resident Evil 6. Eu acho que o Operation Raccoon City vai ser mais prejudicado porque é para as mesmas plataformas.
Então,
acho...
mas da mesma forma que as pessoas podem pensar o seguinte: ah, eu vou comprar o Operation Raccoon City para jogar enquanto o 6 não sai, as pessoas também podem pensar o seguinte, principalmente nós aqui no Brasil, que temos tanta taxa atribuída nos jogos. Ah, eu não vou comprar o Operation Raccoon City agora porque eu vou juntar a grana e esperar o 6 sair.
Então, Operation Raccoon City vai ter uma queda nas vendas maior por causa do Resident Evil 6.
Eu espero, sinceramente, que não, porque eu tô muito ansiosa pela Operation Raccoon City, mas tudo pode acontecer, a gente só vai saber em março mesmo.
É, que já tá logo aí, né?
Vem cá, o jogo vai ter modo cooperativo da história? Você sabe disso?
Isso já é uma especulação. Estavam falando que pode ter modo cooperativo de até 6 pessoas, mas...
Mas assim, na história mesmo ou tipo uma história paralela, por exemplo?
Ah, o que saiu foi que as especulações que saíram podia ter um modo cooperativo de até 6 pessoas e o multiplayer com suporte para até 8. Modo história, eu acho que modo história não vai ter, assim, multiplayer máximo 2, assim, porque, ó, vai ter o Leon e a Helena em um cenário, e o Chris e mais alguém no outro, aí a loira e aquele mercenário ruivo em outro. Vão ser os três, então são sempre de dois, então não tem como ser um cooperativo de 6 pessoas, sendo que você só tem 2 parceiros em cada cenário.
Você podendo jogar, por exemplo, um cooperativo com mais uma pessoa, o jogo, a história, pô, já é divertido, né?
Sim, mesmo que seja uma campanha à parte dentro do jogo, se tiver cooperativo online vai ser massa demais.
Sim.
Então, gente, essa é uma das especulações, mas a gente também tem as notícias oficiais, assim, não são muitas, mas a gente tem aí. Uma das primeiras notícias oficiais que saíram foi na Resident Evil Premiere Party, que foi a festa que a Capcom fez em comemoração aos 15 anos de Resident Evil. Que apesar de ter sido ano passado, eles estão comemorando até hoje. O que a gente teve, assim, não revelou muita coisa. Revelou o nome da parceira do Leon, que é a Helena. E falou sobre alguns inimigos, liberou algumas artworks, algumas concept arts, mas...
Já falou a data de lançamento e as plataformas.
É, mas nada de muito wow, que legal.
O que a gente sabe até agora são as plataformas e a data de lançamento, que é 20 de novembro. Vai sair pro PlayStation 3, Xbox e PC. O lançamento é mundial, né? Se não me engano.
É.
É dia 20 mundial, né?
Não, parece que não? Dia 23 no Japão. Até o Newton tava meio chateado com isso. Eu me lembro.
Que legal, no Japão vai sair depois.
Vai. Mas o duro é que...
Mas vamos voltar pra nossa realidade, né? A gente não vai receber o jogo no mesmo dia do lançamento. Então, tamo junto, Japa. É que a gente sabe também são os personagens principais até agora, né?
É, Chris e Leon no mesmo jogo, coisa que todo mundo pensou que era fora.
Morri.
GG, segura as pontas, calma.
Nem diz o Francisco, morri.
Morri.
Chris e Leon no mesmo jogo, foi uma coisa que todo mundo achou que era rumor, saiu na IGN e o pessoal tava falando, não pode, não é Chris e Leon no mesmo jogo.
Eu lembro que quando o Resident Evil 5 estava pra sair, a EGM, a americana ainda, fez uma entrevista com o Jun Takeuchi e ele falou, perguntaram pra ele, né, então, tem possibilidade da gente ver Leon e Chris no futuro? E ele falou que era uma possibilidade, que a equipe tava analisando sim isso. Então eles já tinham isso em mente já há muito tempo, pelo visto.
É, vendo por esse lado, eles terem colocado os dois no jogo, dá pra saber que eles estão ouvindo dessa vez em Resident Evil 6, finalmente resolveram ouvir o que a gente tá falando. Sim. Porque a gente tinha pedido tanto voltar com os zumbis na série, e até aquele primeiro teaser que saiu de Resident Evil 5 deu a entender que iria voltar, e acabou que no final aquele teaser, o que tava programado pra aquele jogo, acabou sendo totalmente descartado, porque o jogo final ficou bem diferente. E agora a gente tá vendo que eles resolveram, tipo, tinha muita gente que queria Chris e Leon num jogo, queria a volta dos zumbis, mas queria também, como eles querem atrair novos fãs e manter até os que conheceram o 4 pelo 4 e pelo 5. É por isso que acho que eles resolveram ouvir a todos.
É, tem muita gente que xinga a Capcom, mas a Capcom não é tão vilã assim quanto todo mundo pensa. Eu já xinguei muito no passado a Capcom, mas hoje em dia eu entendo melhor, pesquiso melhor e sei como, mais ou menos como funciona. Porque, por exemplo, não é que eles nunca ouvem os fãs. Teve na época dos Chronicles, por exemplo, muita gente queria, nós queremos um remake do 2, nós queremos um remake do 3. E aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram Umbrella Chronicles em primeira pessoa, tá, lançaram e tal, fez o seu devido sucesso. Aí mas eu não quero que vocês recontem de novo o 1 e o 0 e tudo que a gente já sabe. A gente quer o remake do 2 e o remake do Code Verônica. Aí o que eles fizeram? Já que o Umbrella Chronicles fez sucesso, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos fazer um certo remake que eles querem e juntar com o Chronicles, pronto. Saiu Dark Side Chronicles. Só que é isso que eles tentaram fazer durante tanto tempo, que é agradar gregos e troianos, o que é algo meio impossível, e nunca acertaram. Eu espero que agora no 6 eles realmente acertem, né?
Mas já deu pra perceber pelo trailer que tá no caminho.
A gente vai ter o lado mais do terror, a gente vai ter o lado mais da ação. Pelo trailer mesmo, dá pra ver. Tem umas coisas muito de Call of Duty no dá pra gente
yes!
ver.
Gente, eu achei muito... Posso falar? Eu achei um pouquinho viajado. Eu achei muito, tinha tanta necessidade. Puxou muito pra Call of Duty. O produtor lá, ele já tinha até comentado que queria atrair os fãs e tal, até por Call of Duty Operation Recon Sea, mas não sei lá, parece que não encaixa. Talvez
nossa,
eu me acostume jogando, mas vendo só o trailer não me agrada isso.
Nossa, eu amei, eu me apaixonei muito por tudo assim que eu vi os personagens fazendo, mesmo que a gente tenha visto pouco. A questão do Leon se jogando no chão, o Chris correndo, aquela câmera se aproximando, a lá Gears of War, cover e tudo mais. Nossa, achei demais, demais, demais. Muito bom.
Eu achei maneiro a questão de estar no meio da treta mesmo, assim, né? Dos acontecimentos, assim, a galera correndo contrário e tal. Eu achei muito foda isso aí.
Demais.
E uma coisa que tá muito legal é a cara do Leon e a cara do Chris. Veio Leon Resident Evil 6. Eu não, assim, eu não gosto muito dele nos outros games da série mesmo. Ele sendo meu primeiro personagem Resident Evil, eu não gosto muito dele.
Mas por quê? A pergunta é que não quero calar. Por que vocês não gostam do Leon?
Porque
o que ele fez pra vocês?
Ele é muito patriota.
O 4 GG, o 4
gente,
acabou...
ele é um agente do governo americano. Se ele não fosse patriota, seria meio estranho, né?
Ele seria um espião.
Né?
Não, é por isso que eu não gosto dele. Ele é um agente do governo americano.
O 4 GG. O 4 acabou americanizando. Eles fizeram. Por mais que ele seja um agente do governo, não precisava daquelas pataquadas todas que tem no 4. Eu acho que americanizaram muito ele. Daí o pessoal acabou meio que. Muitos acabaram idolatrando ele e muitos acabaram odiando ele. Porque eu via ele lá em Resident Evil 2. Policial, acabou de chegar na cidade, acontecendo tudo aquilo, e tentando fugir junto com a Claire, acabaram se apegando àquela questão. Aí agora aparece no 4, todo mudado, agente do governo, aquele cabelinho de lado ainda, que deu o maior falatório naquela época, todo mundo, não sei o quê. Muita gente acabou idolatrando e muita gente acabou odiando.
Ai, gente, quanto mimimi. Eu não sei o que é pior, se são os fãs de Resident Evil, os fãs de Sonic, que reclamam que o Sonic tá um lixo porque ele tem olho verde agora.
Não, mas não que eu odeio o Leon por causa disso.
Assim, eu não odeio o Leon. assim, ele só não é meu personagem favorito. Mas, assim, eu gostei muito dele no 6, porque esse patriotismo todo dele foi posto à prova. Poxa, ele tem que atirar no presidente dos Estados Unidos.
Sim, inclusive, isso abre um ponto que eu queria comentar, que é a Capcom falando que o 6 vai ser muito voltado para essa questão humana, das amizades, do valor e tudo mais. E você vê ele matando o vice-presidente, né? Já percebe aquela carga emocional bem pesada logo de cara, aquele clima bem pesado, até porque mostra vários flashbacks que eles eram amigos e tudo mais. E a Capcom até inventou um novo gênero para Resident Evil 6, né? Que é o Dramatic Horror.
É.
Agora, eu queria falar de uma coisa que eu vi de defeito no clipe. Só falar assim, como pode ter coisa ruim em Resident Evil 6 e tal. Não, na verdade, besteira é detalhe, né? Mas vocês repararam que quando o vice-presidente vai atacar, tempo onde ele ataca e o cara grita, tipo, Miss President, tipo... tiro, não tá batendo com o tempo, já era pra ele ter sido atacado. Essa questão cronológica da coisa, tipo, aparece a cena do vice-presidente zumbi indo atacar, né, e o tempo que ele ataca até a frase ficou meio esquisito, eu achei. Ficou meio...
Mas é pra dar uma carga emocional no trailer.
Não, eu acho que isso aí já é manipulação de voz mesmo pro trailer. Porque quando tava pra ser Resident Evil 5, que eles lançavam vários trailers, a gente percebia, a gente via várias vozes em momentos assim, que a gente ficava especulando até sobre o que ia acontecer. E quando a gente jogou o jogo, é tipo uma voz que tá lá no começo do jogo e não tem nada a ver com a cena que foi mostrada no trailer, sabe? Pode ser só manipulação mesmo. Ele pode, de repente, ter gritado Mr. President assim que chegou na sala e viu ele, né? Não necessariamente na hora que ele foi atirar.
Mas assim, quando a pessoa fala de detalhezinho é porque tá muito bom o negócio, né?
Até aproveitar o que a Gigi tava falando e que agora a Capcom tá puxando um pouco pra esse lado mais humano. Eu acho que Resident Evil 5, a parte que me lembra que puxa, que tem essa carga dramática assim, é quando você... descobre que é a Jill, que é a Birdley, e daí depois ainda tem que enfrentar ela e o Wesker e depois tirar o dispositivo do peito dela. Porque eu me lembro em Resident Evil 5 é só essa parte que tem uma carga emocional muito grande. Eu acho que na parte que tá também quando eles estão no avião lutando contra o Wesker, que tá pra ela cair, que ela tá segurando lá, que daí ele até dá um berro quando ele vai pegar ela.
Sim. É triste, você pensa que o pior vai acontecer.
É, porque ele lembra até da Jill, eu acho que só nessa, pelo menos que eu me lembro, eu acho que só nessas duas partes que tem uma carga emocional.
Eu já acho que assim, o 5 ele é tão focado no cooperativo, mas tão focado que até a história se volta para esse lado do companheirismo, né, da parceria. Então você percebe lá no flashback do Lost Nightmares, né, que teve lá o Chris ficou arrasado depois que aconteceu aquela tragédia com a Jill. Aí, quando ele encontra a Sheva, eles constroem uma confiança, por conta também do que está acontecendo, mas eles constroem uma confiança muito grande um no outro. Então, nessa parte que você está falando, né, que ele até lembra da Jill, ele tem que pensar rápido, ele não pode deixar o mesmo acontecer de novo, né? Então é tão focado no cooperativo que eles refletiram isso até mesmo na história, né? A Capcom deixou isso bem claro também na época que estavam fazendo 5, que eles iam focar muito nessa questão mesmo.
Até uma das palavras mais usadas no jogo é partner.
Partner, exato.
Muito
We are partner, right?
Gente, voltando para a questão do presidente, já enganchando em especulação... E aí, vocês acham que o presidente é o pai da Ashley?
Quem é Ashley?
Ashley é uma menina chata, insuportável, que você tem que salvar no Resident Evil 4, que ela fica toda hora gritando.
Leon!
Help! Leon! Help!
Val, um beijo!
Cadê o Val?
Cadê o Val pra gritar?
Eu não sei, pra mim... Realmente não sei, eu fico muito dividida, assim, porque pra mim acho que tanto faz ele ser ou não pai da Ashley, então o que vier é lucro.
Já tá indo pro saco mesmo, né? Já sabemos que ele não vai durar muito tempo, então.
É que tem muito aquela questão da história do ano que o 6 vai se passar. Porque aí já abre uma série de especulações. Ah, se for mesmo em 2008, como a Capcom, né, meio que anunciou, que é 10 anos depois de Raccoon City, então, tecnicamente, o presidente pode ter se reeleito, o pai da Ashley. Em 2004 ele era presidente. 4 anos depois, ou ele se reelegeu, ou ele estava no último ano de mandato dele. De remando, enfim, novo mandato, não sei. Se foi em 2013, que nem a Xbox Live anunciou, fica mais complicado de ser ele, né? O cara não ia se reeleger tantas vezes, não sei.
Mas aí, se o presidente for o pai da Ashley, isso aí já vai de justificativa pra aquilo, né? Ashley ou Sherry, a garota loira do trailer?
Ou, é Sherry. Ou uma personagem nova.
É Sherry.
Não podemos descartar também. Mas...
meu coração, quero muito que seja a Sherry.
Ah,
gente, eu vou ser bem sincero, acho meio difícil, apesar do IGN ter noticiado aquela que tinha fontes seguras, que era a Sherry e tal, eu confio muito no IGN, mas eu não sei. Até mesmo depois que questionaram a dubladora da Ashley, que ela falou que não voltou a gravar pra Resident Evil 6, eu ainda fiquei muito assim, porque... falei, mas eles podem ter muito bem procurado uma voz irritante igual a da Ashley pra poder colocar ela em Resident Evil 6, porque a voz é muito parecida.
Mas...
ela só é parecida, mas pode ser também uma nova personagem, como tu mesmo falou. Pode não ser nem a Ashley nem a Sherry, pode ser uma nova personagem que a gente não sabe quem é, que vai morrer provavelmente, porque todas as personagens loiras que aparecem, a Capcom mata em 5 minutos. É.
Capcom
não tadinha
gosta muito
da Alison.
Ó, mas olha, pensem comigo. Pode, sei lá, pode ser uma personagem nova, mas tem gente falando que a Sherry, pra mim... que a Sherry não, a Ashley. Pra mim não tem como ser a Ashley. Imaginem a Ashley, do jeito que ela é, não consegue descer nem uma escada sozinha em Resident Evil 4. Agora ela tá correndo, pulando o telhado, fazendo le parkour em Resident Evil 6 que nem ninja.
Mas ó, vamos, vou te falar bem a verdade. Pode ser... até meio bobo da minha parte, mas a gente sabe a quedinha que ela tem pelo Leon, certo? Ela pode ter muito bem, depois de Resident Evil 4, começado, não sei, a se envolver mais com ele, até ter interesse em... até pela experiência que ela passou, ter tido interesse em começar a treinar alguma coisa, não ser um ninja igual o Leon, mas começado a treinar alguma coisinha ou outra e acabou se envolvendo.
Eu, pode sinceramente, ser... eu acho até que a Ashley... é uma peça muito rara em Resident Evil, porque, convenhamos, gente, acho que 90% dos personagens da série são ninjas.
É.
Mesmo sendo civis, são ninjas. Vidia Claire em Code Verônica. A Jill, sabe, todo mundo reclama que a Jill tá ninja no Resident Evil 5, mas quem jogou Umbrella Chronicles e viu aquela cena do laser? Meu Deus! E a Umbrella Chronicles passou em 2003, então é questão de não levar tanto a sério, assim. Ah, mas ela tá muito ninja, como assim? O que aconteceu? Não precisa levar tão a sério, não precisa ter tantos detalhes, assim. É, simplesmente é um jogo, né? E a série é exagerada em si. Não é, a série Resident Evil tá longe de ser realista, tem muita coisa sem noção, então pra mim... tanto faz, sabe? Ela ter treinado ou não. O importante é a gente saber quem, na verdade, ela é. Essa personagem loira.
Mas assim, essa personagem loira, ela tá com aquele mercenário ruivo. O que a filha do presidente, do ex-presidente, o presidente americano, ia tá fazendo com o mercenário?
Mas ela própria, ó, se você for ver, ela própria fala que, por causa do... quando ele comenta sobre o sangue dele e tal, ela própria fala que...
é que o mundo precisa dele. Ela fala
é,
que nada
isso.
Te aconteceu. O mundo precisa,
o mundo precisa de você. Se o mundo precisa dele, ela poderia muito bem fazer de tudo pra manter ele vivo. Pra
de
não, deixar, não deixar nada acontecer com ele.
A gente não sabe o que tem no sangue desse cara, mas se é algo que pode ajudar o mundo... cara, se o meu vizinho tivesse no sangue dele a cura pro câncer, eu com certeza protegeria ele até morrer também, cara.
Com certeza.
É, mas eu não sei. Tá muito ninja pra ser a Ashley. A Ashley com treinamento? Nem com treinamento ela ia conseguir ficar daquele jeito.
Ah, não subestime a Ashley. Ela
sim,
tem um grito muito potente.
Não, mas... mas agora... E agora? E o cara ruivo? Vocês estão achando que é o Alex Wesker?
Eu espero que sim. Tem muita gente que especula também que possa ser o Hank, o quarto sobrevivente.
É, mas no, acho que é no Archives, eu não sei, fala que o Alex, que Alex é homem mesmo, né?
Sim.
Porque tinha gente falando que podia ser a menina loira, se...
Eu acho improvável.
Não.
No próprio Memórias do Spencer, ele se refere como a ele também.
É, então... Mas esse negócio do cara ruivo ficou muito vago, assim. Tem gente falando que é o Alex Wesker, tem gente falando que é o Hank. Eu acho mais provável ser o Alex Wesker, porque ele fala que a cura tá no sangue dele.
Até a questão de... Eu já até ouvi. O Hank parece que ele teria uma aparência mais de ser mais velho. E o cara parece ser bem, bem novo.
Mas tem essa questão de ser mercenário. Por exemplo, no Memórias do Spencer, do Lost in Nightmares, o Spencer, ele se refere ao Alex como um pesquisador. Tanto que ele deixa nas mãos do Alex a cura para a doença que o Spencer tem, sabe? Ele deixa nas mãos do Alex a pesquisa. Ele fornece milhares de cobaias para ele fazer a pesquisa e poder curar o Spencer. Ele tá morrendo, né? E aí depois o Alex acaba sumindo e ninguém mais tem notícia dele. Agora, o Hank era mercenário já. E no trailer, né, esse cara ruivo fala, ele não, nem sabe com quem ele está falando, mas ele fala, eu quero 200 antes, 200 depois e as bolsas são extras.
É muito da hora aquela parte dele fazendo os cálculos.
É que a gente não pode soltar spoilers, né, até por causa da Sam, ela também, mas até o pessoal do Skype tem outra sugestão de outra pessoa que pode ser, mas
não, gente, nada de spoilers de Revelations.
nada de revelações, né?
É.
De fato.
Vocês estão achando que pode ser o Raymond Vester?
Exato.
É, porque ele é ruivo, né?
Não é só por isso, não. Você vai
não,
ver.
Por outras coisas que você vai entender. Ah,
sim.
Então, pra mim, já caiu a teoria do Alex, já caiu do Hank também. Pra mim, esse cara agora não é mais nem Hank, nem Alex.
É o Raymond também?
Sei.
Eu acho a do Alex muito forte, eu acho. Até pelas coisas que fala no trailer, eu acho que não dá pra dispensar.
Apesar que, assim, pode também ser um personagem novo, né, que ainda não foi citado na série em momento algum, mas a Capcom falou na Premiere Party, né, que... Esse personagem novo tem relação com um personagem já muito querido dos fãs. Fica a dúvida.
Então, eu já posso falar o que eu penso? Quem que era muito querido dos fãs que se foi em Resident Evil 5?
Né? Who knows? Então,
eu penso assim.
Não se sabe, né? Pode ser o Hank também. O Hank também era querido. Ainda é, na verdade. Pode ser alguém, sei lá, relacionado com o Nikolai também. Nunca se sabe.
Ai, nem me fala. Pensei no Nikolai agora, gente.
São muitas possibilidades.
São. Também tem a questão do tempo, de que cada cenário vai se passar. Não do... A gente tava pensando... Cada cenário ia se passar em um tempo diferente. Poderia se passar em um tempo diferente. Não todos em um... No mesmo tempo. Que nem o do Leon ser depois de Resident Evil 5. E o do Chris ser antes. O do Chris ser em 2008. E o do Leon ser em 2013.
Eu já acho que seria o contrário. Mas pode continuar.
Porque, olha, é o seguinte. Se o presidente dos Estados Unidos virasse zumbi, eles iam ter que falar alguma coisa antes.
Mas eu acho que é o contrário pelo seguinte, o presidente, no caso, ele ia espalhar a verdade de Raccoon City pro mundo inteiro. Alguém ficou sabendo disso, e parece que a parceira do Leon nesse cenário, que é a Helena, ela se culpa por isso, só que ninguém sabe exatamente por quê. E quando o Leon chega lá no gabinete do presidente, porque pelo que eu li por aí, ia ter uma reunião e tal, quando ele chega, a merda já tá feita.
É.
Sabe, já aconteceu a merda toda. Já toda a população da cidade de Tall Oaks, que é onde vai se passar o cenário do Leon, já tá infectada. Então o ataque ali já aconteceu. Já o cenário do Chris, que pode se passar depois, pelo menos é o que eu acho, ele vai pra China pra conter o ataque. Porque eles receberam chamada e ele vai pra lá pra tentar impedir. Tanto que, como dá pra ver no trailer, ele vai se confrontar com humanos também, que possivelmente são os terroristas. Já o cenário do cara novo, a gente não sabe.
Mas
se você perceber, assim, é que eu revi esse trailer milhares de vezes já. Então, se você pegar bem, assim, perceber bem no cenário de todos eles, eles vão se cruzar em algum ponto. O cenário que esse mercenário, esse cara ruivo, tá andando, dá pra ver que o Chris também vai passar por ali num tanque também. Então eles vão se cruzar em algum ponto, o problema é saber onde. Dá pra ver no final do trailer que o Leon tá numa espécie até de castelo. É, depois que volta pro cara ruivo de novo no trailer, você vê ele andando numa montanha que tem um castelo no fundo.
É,
então eles vão se cruzar.
E tinha muita gente falando que era o castelo do Resident Evil 4.
Não! Odeio aquele castelo.
Eu gosto do castelo, gente.
Eu gosto de jogar The Mercenaries no castelo.
Aí é legal.
Nossa, muito bom. A pontuação que você consegue...
É sim. Muito
questão de gráficos, o que você achou? Até você, como não conhece a série...
Eu achei bacana, assim, desde o 5 que acabou me cativando um pouco o jogo por conta dos gráficos. Porque eu tinha jogado do Wii, por mais divertido que foi e tudo mais, os gráficos não são tão bons. E eu sou um jogador e eu prezo muito pelos gráficos, né? Pelo que eu vi no trailer, eu acho que vai ser bem legal, cara. Principalmente aquela cena lá que tá vendo dele andando no meio do apocalipse zumbi acontecendo, galera toda desesperada, bem no olho do furacão ali, eu achei bem bacana. E essas questões novas que eles estão colocando, tipo aqueles movimentos, tipo Gears of War, que eu achei bem legal. Uhum. Então eu tô com a expectativa bem, apesar de não ser tão fanático pela série como vocês, mas eu estou com a expectativa bem alta, assim, né?
Sobre o Javo, gente.
Calma aí, o Javo é o que tem o olho no braço, ou não?
É.
É?
Uhum.
G-Vírus. G-Vírus, é a única coisa que eu
de
falo.
G-Vírus logo associa a Sherry.
É. É, foi isso que eu pensei. Pra mim faria total sentido. O olho no braço associa o G-Vírus, G-Vírus associa a Sherry tem a cura pro G-Vírus, aí pode ser ela.
Mas pode, não sei, né? Porque assim, como agora o bioterrorismo tomou proporções mundiais, e no 5... eles falam que os vírus estão no mercado negro, então acho que qualquer um pode ter acesso e soltar, assim, né? Tanto que é por isso que o Chris vai tentar deter o ataque, né, na China. Pode ser qualquer outro grupo bioterrorista mesmo, que não tenha nada a ver com a família Burke, né? Apesar que eu estou torcendo muito para que seja a Sherry, a garota loira, mas ainda assim, essa questão de todos os vírus estarem no mercado negro e o bioterrorismo ter tomado proporções mundiais agora é algo interessante também. Algo que tem que ser levado em conta.
Eu acho que até demorou pra Capcom fazer isso de tomar proporção mundial, porque sempre ficar num local focado só naquilo, daí e acabar com aquilo ali mesmo, sabe? Nunca expandir pro mundo inteiro. Eu acho legal essa parte. Eu acho que os filmes, acho que no terceiro foi muito cedo pra eles terem acabado com o mundo, mas...
Acabado com o mundo e o mundo tiver virado deserto ainda, o que é bizarro.
É.
É. mas a proposta de se expandir o vírus, eu acho legal, porque uma hora você não vai conseguir salvar sempre, destruir tudo sempre, uma hora vai escapar por algum lugar e vai fuder com tudo. Então,
e é isso que eu tenho medo. Resident Evil tá convergendo pra um cenário apocalíptico, entendeu?
Então, mas aí já entra a questão que eu vi que a Capcom também quer abordar, principalmente com esse personagem novo, esse mercenário, que é a questão da cura. Finalmente uma cura em Resident Evil. Isso. Nunca se falou em cura, uma cura definitiva.
Agora eu não me recordo se foi no Resident Evil Saki que eu vi uma entrevista do produtor do jogo que enquanto ele fala, enquanto houver fãs de Resident Evil, enquanto a gente... tá fazendo jogos pra eles, eles estiverem contentes, a gente vai continuar com a série. Então
Exato.
Eles não têm planos pra acabar com a série.
Estão muitíssimo certos. Eu super apoio. Quanto mais Resident Evil, melhor.
Ah, com certeza.
Resident Evil tem que acabar quando eu morrer, porque eu não imagino minha vida sem Resident Evil.
Pois é.
Eu nasci com Resident Evil.
Vou virar zumbi, né, Sam?
Não vou virar zumbi, dá licença? Você acha? Você foi meu mentor, você é um bom mentor, eu não vou virar zumbi.
Olha aí.
Então tá bom. É verdade.
Eu só vou virar zumbi. Ó, eu só vou virar zumbi por um motivo se eu virar. Por culpa do Romero, porque você deixa a toca dele destrancada. Só isso. Romero é o nosso zumbi de estimação na Safe House.
Exatamente. Agora vocês estão perdidos na conversa, né?
É, pois é, que nem eu tava falando. Se Resident Evil acabar, eu vou morrer junto com Resident Evil.
Mas não.
Eu vou chorar muito. É, mas pensa, imagina, se eu viver, tipo, até uns 60 anos ou mais, não sei, tipo, Resident Evil não vai durar tudo isso, entendeu?
Mas você está se esquecendo que nós estamos em 2012 e vai acabar em dezembro o mundo.
Mas eu não vou conseguir jogar Resident Evil 6.
Tem um mês, Sammy, tem um mês pra jogar.
Mas vai sair... E pra PC? Quando é que sai? Sai depois?
Vixe, já era. Ou você compra o PS3 até lá, ou não joga.
Gente, tá tendo um sorteio de um Xbox 360 na minha escola de inglês. Manda aí pensamentos positivos pra mim.
Já estamos mandando.
Eu preciso de um Xbox, eu preciso jogar Resident Evil 6 antes do mundo acabar.
Eu te mandar dinheiro, mas você quer pensamento positivo?
Se mandar dinheiro também ajuda. Agora, a demo. Ela vai sair pra Xbox, acho que 4 meses antes do que ela vai sair pra PlayStation 3.
Vai sair, a demo vai vir junto com uma nova franquia da Capcom que chama Dragon's Dogma, que é o Monster Hunter Ocidental. E vai sair em maio, né, na Xbox? Acho que é maio.
Vai sair.
Maio na Xbox e setembro no PS3, então... Vocês que tem Xbox são sortudos. Apesar que eu vou baixar a demo e jogar no videorama que tem aqui perto de qualquer forma.
Mas foi uma bela jogada de marketing da dona Capcom, hein?
Foi.
Sempre, né? Eles são mestres do marketing.
Tem seus pontos falhos, algumas campanhas, né? Queen Zenobia, No Hope Left.
Queen Zenobia, mas... principalmente. Não mas Queen Zenobia. O site do Queen Zenobia tava bom. O erro deles foi no site da BSA.
Mas a gente não pode esquecer, né? Que, olha, mas eles, eu acho que eles mudaram a estratégia de marketing deles. Porque, eu não sei se foi com a GG que eu já falei. Porque não é deles, igual, revelar ficar 2 anos sem... fazendo um jogo, envolvimento acho que com 600 pessoas só no jogo, e conseguir guardar isso a 7 chaves e daí do nada revelar um trailer e já mostrar que já vão colocar em pré-venda e praticamente
um trailer de 3 minutos, gente.
Sim, e mostrar muita coisa, sabe? Não é deles isso. Eu acho que eles mudaram, não sei se mudaram a equipe de marketing, estratégia ou o que que foi. Mas só sei que foi, mudaram pra melhor.
Eu acho que depois de março, depois que lançar o Operation Raccoon City, eles devem bolar alguma coisa a mais pra gente ver vocês, sabe? É muito do feitio da Capcom fazer uma campanha extraordinária, assim, pro jogo. Então, quem se lembra do... Quem acompanha o Resident Evil 5 lembra, né? Do Fear You Can Forget.
Muito bom aquela
campanha. Mas eles lançaram isso daí, assim, em cima da hora... Pra ver se os fãs de Resident Evil são resistentes, porque teve um monte de gente quase morrendo. Eu passei mal no dia que lançaram o trailer.
Quem
nossa.
Não passou?
Não, eu comecei a sentir náuseas, dor de cabeça, tontura.
Nossa, sintoma do vírus, hein?
Não, tem febre e coceira no sintoma do vírus, eu não senti isso. Gente, eu fiquei muito mal. Foi muita coisa num único dia.
Nossa, aquele dia foi...
Foi Resident
aquele
Evil Day.
Dia aquele dia foi Resident Evil Day, né? Porque os outros, Capcom do céu, trollou a gente muito.
Sim,
de fato.
Mas eu achei muito esperto deles, tipo, pegar uma franquia que tá começando agora e pegar a maior... Porque, querendo ou não, agora, a maior franquia que a Capcom tem é Resident Evil. Pegar a maior deles, ainda mais o Resident Evil 6, sabendo do tamanho que o jogo é, e pra deslanchar um jogo novo e deslanchar uma nova franquia. Muito.
Eles já tinham feito isso, eu lembro do demo do Resident Evil 3 que veio com o primeiro Dino Crisis.
Não, verdade.
É, eles fazem isso mesmo. Teve, acho que beta ou trial, não lembro o que que era, do Resident Evil 1, que foi muito raro, que veio com uma versão de Street Fighter também. Eles sempre lançam os demos, assim, alguma coisa do tipo, um trial, um vídeo, qualquer coisa que seja, com algum outro título deles também. Eu acho isso bacana. Até porque acaba sendo item pra sua coleção também. Eu com certeza vou comprar Dragon's Dogma pra ter na minha coleção a demo também.
Eu não, se eu não ganhar o Xbox 360, não.
O Dragon's Dogma é uma franquia também que eu quero conferir, porque eu gosto de Monster Hunter, então eu vou querer conferir também.
Recebi um link aqui, daí do Omelete. Se eu não me engano, eu já vim. Eu não sei se foi no saque ou no review. Produtor de... daquela entrevista lá do Yoshiaki, que ele disse ao IGN que o título não será inspirado por nenhum dos games anteriores da franquia. Nós temos muito respeito pelos games antigos da série Resident Evil. A maneira que eles criaram experiências únicas é muito importante. Mas com Resident Evil 6, queremos fazer algo grandioso, maior do que já foi visto até aqui. Assim, não nos focamos em nenhum dos jogos antigos, somente aprendemos com o que já foi feito. Achei legal isso. Ah, se eu não me engano, ele até... daí ele até comentou que a história será focada em Leon e Chris, mas que muitos personagens ainda serão anunciados. Esses muitos personagens...
Dá meio que um medinho, assim, esses muitos personagens...
É meio suspeito.
Aí você vai ver esses muitos personagens, é a franquia toda, né?
Então, eu já até, se eu te falar, que eu já até pensei, eu não sei se eu comentei com a Gegé, mas que eu já até pensei que, por exemplo, a gente joga com os três, joga com o Leo, joga com o Chris e o outro carinha lá, e eu já até pensei, como aparentemente, pelo que a Capcom falou, o Wesker morreu. Mas, e precisam de um vilão, porque não dá pra deixar sem. Eu acho que eles querem colocar alguém no lugar do Wesker. Eu até pensei que a gente, por exemplo, pode até jogar com o carinha, e no final ele poderia, tipo, demonstrar no jogo inteiro, você jogar com ele e não perceber nada. Mas daí no final ele demonstrar que ele é o vilão, que, por exemplo, se ele for o Alex mesmo, que ele tá aprontando alguma, que ele tava por trás de todos os ataques, alguma coisa assim, sabe? Que pra mostrar que ele vai ser o novo vilão. Tem. Já pensei assim, já voei um pouquinho. Do Javo, vou falar um pouquinho do Javo. Ele tem muita gente comentando que ele vai ser o novo Nemesis.
Javo?
O Javo não, aquele... Mentira, desculpa. O Javo é aquele do Chris. O outro que persegue o carinha.
Qual? O Boomer?
Não, o Boomer é o que levanta o Leon lá. que é a Boomer do Left 4 Dead. Não, é aquele que persegue o cara ruivo o tempo todo. Tipo, todas as vezes que mostra ele no trailer, esse cara tá junto perseguindo ele. Pode reparar. Ele vai ser o novo Nemesis Lisa Trevor.
Mas a gente pensa assim, se o Alex for, tipo, o cara malvado, e aí... Não sei, aí tipo, o governo tá atrás dele, sei lá, a arma biológica tipo, pode ser do governo, alguma coisa do tipo. Tô viajando aqui.
Eu acho que esse monstro deve estar mais atrás dele por conta do sangue dele. Deve ter alguma organização atrás dele que quer o sangue dele também.
Pode
Ou ele
ser
também pode estar devendo, ele é um mercenário, sei lá.
É que eu sempre penso em conspirações com governos.
É uma boa, tipo, se tiver o governo envolvido, já tá o governo envolvido por conta do Leon, né? Mas se tiver alguma coisa a mais, vai ser ótimo. Eu adoro conspirações com o governo também.
Sim.
Será que alguma organização tentando reativar o projeto Nemesis, melhorar alguma coisa? Não sei.
Apesar que esse bicho, esse monstro, eu achei ele muito parecido com o Jason também. Ele meio que usa uma máscara, sei lá.
Uhum. O duro é conseguir causar o que o Nemesis causava.
É.
Acho meio difícil, mas... Mas não, dependendo da Capcom, pelo que a gente deu pra perceber, eu acho que consegue sim. Talvez não a mesma coisa, mas pode chegar no parecido.
Esse foi mais um podcast. Obrigado aí a galera por participar. Eu chamei o pessoal meio que em cima da hora. Mas valeu a pena. Considerações finais, jabás dos sites.
Eu vou primeiro porque eu sei que vocês são cavalheiros, então... Sammy, brigadão pelo convite, foi muito legal participar. Eu tô ansiosíssima por Resident Evil 6. Acho que, pra mim, superou até mesmo o lançamento de Mass Effect, que era o que eu mais estava aguardando esse ano. Agora Resident Evil 6 é o que eu mais aguardo, com vigor. E novembro é nós. E bom, eu sou lá do Supercontroller, como a Sammy falou no começo do podcast. O endereço é www.supercontrolepodcast.com.br. Acessem lá, tem os podcasts de games. Também tem o meu programa na Rádio Blast, radioblast.com.br. E é isso, espero participar mais vezes aqui, porque né, Resident Evil é muito amor.
Nossa, muito amor. Valeu, Samila, por ter chamado a gente. Foi meio que de última hora, a gente pegou até meio de surpresa, mas foi muito legal, até correu muito bem. Quando fala sobre Resident Evil, fica super empolgado e sai, flui bem. Pra quem não conhece, visita lá Resident Evil World, Twitter, é só seguir @word_re. E a gente tá até começando um projeto de uma rádio agora, só que o site ainda, como não tá definido, por enquanto, só seguir a gente no Twitter, que daí a gente vai conversando lá e qualquer coisa a gente divulga. Daí por lá o pessoal segue. E quanto a Resident Evil 6, acho que tá. O GG já falou tudo, né? Tá todo mundo ansioso. É um dos jogos mais esperados do ano, não só pela gente, mas por todos os gamers do mundo inteiro.
Uhum.
Então, pessoal, não esqueçam de. Principalmente pessoal do Brasil, se for possível. Comprar Resident Evil 6 jogos originais, vamos apoiar um pouquinho a campanha do arroba Jogo Justo, da Games, que eles estão lutando para poder conseguir para a gente baixar o preço dos jogos, mas se a gente também não ajudar, a gente também não vai ter retorno. Então, se for possível, junta uma graninha, quem tiver a fim de jogar Resident Evil 6, eu recomendo comprar jogos originais, até para Capcom. Como eles já estão de olho, se a gente demonstrar interesse, vai ser melhor pra gente.
No mesmo vocês que têm Xbox 360, comprem o jogo original, até porque vocês vão conseguir jogar online com a galera, olha aí.
Valeu, Samuel, aí pelo convite. Foi muito legal aprender sobre Resident Evil. Eu já tava me interessando um pouquinho mais nesse universo, até pelo contato aí que eu tenho com a galera aqui do blog, lá do site. E isso aí me deu uma motivada e realmente eu tô embrenhando mais nesses assuntos, né? E quem quiser aí saber um pouquinho mais aí sobre o universo zumbi, acompanhar os posts da Sandra aí também sobre Resident Evil lá no blog, lá, acessa aí o www.zumbihunter.com.br. E é isso aí, lá tem todos os links, lá o Twitter de todos os colaboradores lá, e vai ser um prazer recebê-los na Safe House. E valeu de novo aí, precisando de alguma outra participação, talvez até para falar um pouco mais de outro tema e tal, estamos à disposição, Luciano, fica à vontade.
Ô Samila, deixa eu só falar uma coisa. O Newton mandou uma mensagem, pediu pra gente mandar um abraço pra ele no chat.
Ah, abraço coletivo pro Japa.
Abraço, Japa. Você é muito foda, Japa.
Japa trazendo as informações inéditas pra gente.
Sempre.
Tradutor na Resident Evil Premier Party.
Japa é foda demais, gente, vocês não sabem o quanto.
Demais. Como amigo, como fã de Resident Evil, como tudo.
Então, gente, pra mim, Resident Evil 6 é Sherry, Chris muito bravo, Leon muito bravo, conspirações loucas e vamos lá. Novembro, todo mundo junto, Resident Evil 6, jogar online e é isso aí. Até o próximo. And be stronger if you're gonna survive any longer. In this lifetime, it better be the right time. Cause the first time might be your last time.
Um assunto legal pra gente comentar: o que eles fizeram com a logo? Kika, lembra?
Não, boa noite, falou aí, obrigado.
Eu acho que ele nem deve ter visto, né?
O não, fato. Veja, não.
Não vi. Manda o link.
Não, não vejo.
Eu vou procurar e vou mandar pra ele.
Caraca, oh, falou aí, Sam. Obrigado, tchau, boa noite.
Tchau, boa noite.
Pô, o que tem demais?
Calma aí, você vai entender já já.
Por hoje é só, gente. Tchau.
Você nunca mais vai olhar a logo depois de ver isso, da mesma forma.
Eu consegui olhar da mesma forma.
Ai, gente, sério, remete muito. Mas remete muito, não sei da onde. Esses caras veem coisas que, olha, eu fiquei de cara quando eu vi a primeira vez que o Newton me mandou.
Foi o Newton que te mandou?
Mandou.
Nossa, tinha que ser o Newton fazer essas coisas.
Vou mandar aqui pro Fábio ver. Ele vai entender o porquê.
Não é legal. Não é legal.
Não é mesmo.
Não é nada legal.
Meu Deus, é uma girafa. Não, uma girafa não. Que isso, cara?
Eu avisei.
A gente falou, não avisei.